Eu queria trazer também algumas palavras aqui. E quando decidimos fazer essa homenagem, eu sou até suspeito para propor a homenagem, né? Mas não poderia deixar de fazê-lo. Eu vi aqui as palavras do senador Roberto Rocha, de todos os membros da Igreja Presbiteriana e do Mackenzie, ouvindo essas histórias, uma história linda realmente que a Igreja tem aqui no Brasil. E eu sou testemunha dessa história. Eu já contei outras vezes essa história, alguns irmãos já estão até cansados, mas é assim mesmo, a gente vai envelhecendo, vai repetindo as histórias, né? De vez em quando eu vou contar algumas histórias lá em casa, minha filha fala, não, já ouvi. Mas um fato que eu sempre ressalto sobre a presbiteriana, e um símbolo até que me faz lembrar quando falo presbiteriana, que vem da minha infância, é o Jeep Willys. E por que isso? A Igreja Presbiteriana, em determinado momento, até para enfrentar o interior do Brasil, que era, acho que era um dos únicos veículos traçados que podia enfrentar atoleiro, enfrentar estradas abertas a facão, a Igreja distribuiu jipes para aqueles missionários e presbíteros que faziam a pregação do Evangelho por esses rincões afora. E a minha família, eu nasci no sertão de Caicó, e nós fomos no início da década de 70 para o Mato Grosso. E minha avó era extremamente católica. Minha avó, ela tinha calo no joelho de tanto rezar. Ela pegava o rosário, pegava a gente, os netos, só para ver essa quantia de netos, só para dar uma noção disso. Ela teve 23 filhos, então era bastante criança. E ela colocava aquele monte de criança e ele ia na continha do rosário e aquilo a gente dormia, acordava e continuava. E ela era assim, ela era tão fervorosa e também partidária, presidente. Ela contava pra gente que quando ouviam falar, olha, tá vindo um crente por aí, fechava as portas para não ouvir. Isso era a situação ali no Nordeste. Não quero nem ouvir esse povo. O padre falou que os crentes estão vindo aí, porque vinham os missionários pregando, né? Mas ela foi para o Mato Grosso, fugindo, obviamente, da seca, porque década de 70, início da década de 70, houve uma mortandade um pouco acima da média das crianças, por desnutrição infantil e da seca muito grande. Nós nascemos ali numa região chamada Sertão de Siridó, que inclusive nesse momento as pessoas estão tendo que e buscar água a 70 quilômetros de distância. É uma região muito seca mesmo, muito atingida. E nós fomos então para o Mato Grosso. Chegando no Mato Grosso, começou-se... ela ficou muito distante, nós fomos morar na zona rural, e ali começava... tinha muitas pessoas pregando o Evangelho. Algumas missões norte-americanas, e também tinha presbítero ali, o reverendo da Igreja Presbiteriana, no jipinho ali, sempre pregando o Evangelho para as comunidades ali. E aí é o início da história, que eu faço um parênteses aqui. Quando nós fomos eleitos para o Senado, o senador Pedro Taques se elegeu governador e eu, como suplente, iria assumir. E estava visitando um amigo em Cuiabá, um advogado de sucesso até, e ele me disse o seguinte, falou, olha, ele não sabia que eu era da presbiteriana, falou, eu vou te dar um conselho. Eu estudei, consegui um relativo sucesso na minha profissão, mas a minha vida era extremamente secular. Eu cuidava só da... E ela começou a entrar em parafuso. Estava extremamente bagunçada. E eu tenho um amigo, o Maurício, que em determinado momento colocou ela no eixo. Eu falei, como é que foi isso? E ele contou que o Maurício pregou o Evangelho para ele e tal, e que ele veio me contar. Ele falou, eu queria que você, indo ali para o Senado, não esquecesse que nós somos passageiros aqui, que nós somos efêmeros, e que você colocasse Deus na frente de tudo. E aí eu perguntei de que igreja que ele era e tal. Ele me falou que era da presbiteriana. Eu falei, não, mas eu congrego na presbiteriana também. Ele falou, maravilha, não é possível e tal. Ficou muito contente. Ele falou, então vou fazer uma ligação aqui. E ligou para o Maurício, em São Paulo. colocou eu para conversar com o Maurício, e o Maurício me perguntou, mas como é que você teve, como é que é a sua história com a Igreja Presbiteriana? E eu comecei a contar para o Maurício essa história que eu falei para vocês aqui. Mas o interessante é que quando eu falei o nome do reverendo que ia no jipezinho lá, que acabou pregando o evangelho para minha avó e tal, e que minha avó se converteu e passou a evangelizar toda a família, eu vi que ele embargou a voz um pouco. Era o reverendo Amador, que era pai do Maurício. Uma história interessante, eu achei muito interessante pela coincidência que foi. Mas finalizando a história foi essa. Nossa família foi, começou a nossa história com a presbiteriana assim. Era uma igrejinha no interior de Mato Grosso, lá na região do Areia, a igreja da Baunilha, em que os irmãos se reuniam e quinzenalmente, ou às vezes uma vez por mês, porque ele tinha que dar assistência a toda a região, e chegava com o jipezinho lá, o jipe Willys, e pregava ali para as pessoas. E foi na escola dominical ali, presidente Roberto, na escola dominical com a professora Wanda, que deve estar nos ouvindo aqui, nos assistindo, que eu tive os primeiros acesso à revistinha da igreja e que tive o primeiro contato, vamos dizer assim, com o evangelho. Então essa foi a minha história lá no início da década de 70, com 3, 4 anos, que começou essa relação com a igreja presbiteriana. Então, isso tudo que foi falado aqui hoje, eu resolvi contar essa história que ela é um micro, se comparado à grande história do Mackenzie, como surgiu, do que a rede presbiteriana tem feito. Mas eu quis contar essa pequena, minúscula participação ali, para ver o tanto que era importante para aquelas comunidades. Porque hoje nós temos Bolsa Família, nós temos programas, N programas sociais, mas naquela época não tinha. As pessoas morriam de malária, as pessoas morriam de N doenças, algumas delas que o Maurício citou que ainda existem. Mas sabe de uma coisa? Quando o reverendo Amador ia lá na região do Areia, ele não levava só a palavra, levava às vezes injeções, ensinava as pessoas a aplicar a injeção. Meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa maravilhosa, extraordinária, um homem que eu aprendi muito, mas ele não sabe ler. Só que ele aprendeu a aplicar injeção. Ele aplicava injeção ali nas pessoas. Hoje seria preso, coitado, se acontecesse. Mas era um trabalho também social. Ou seja, lá na década de 70, a igreja presbiteriana já fazia esse trabalho social que o pastor Walter falou ontem a respeito, no culto, a respeito das vítimas de Mariana, que o pastor Roberto e tantos outros falaram hoje aqui, que por vezes, às vezes a gente pensa que não é importante, é importantíssimo. A nossa família morava num rancho de palha, que era quase 20 pessoas debaixo de um rancho de palha, que por vezes era uma picada de algum bicho que se deixasse morria. Não, chegava as pessoas mais instruídas, e falavam, olha, levava para o posto na cidade. Então, era um trabalho importantíssimo que esses abnegados, tantos presbíteros fizeram. E aqui ressalto o reverendo Amador, o presbítero Sidney, que está hoje velhinho lá em Rondonópolis, que também fazia. Eles pegavam aquele jipe, era como se fosse o cavalo da época, e saía. E quando eu digo que eles abriam estrada a facão, não é retórica, não. Isso acontecia. Atolava, tirava, era uma luta. E levaram o evangelho àquela região. Região difícil, que hoje ainda quando se fala em Mato Grosso, muitos brasileiros ainda pensam, nossa, o interior está lá no mundo. Mas imagine naquela época, onde não tinha telefone, não tinha, era tudo muito difícil. E essas pessoas largavam o Sul Maravilha, vamos dizer assim, para ir enfrentar, para ir abnegadamente levar o evangelho a essas pessoas. Então, esse foi um pequeno preâmbulo. Mas não quero me estender muito, eu preparei, e junto com a assessoria, nós preparamos alguma coisa aqui, que eu gostaria também de deixar para a gente encerrar. A Igreja Presbiteriana e a instituição Mackenzie merecem nossa profunda admiração pelo trajeto percorrido no Brasil. Construíram sua história com bases fortes, sustentadas por valores solidários, cristãos, de respeito ao próximo e de contribuição para o bem da coletividade. No ambiente contemporâneo, marcado pelo individualismo, a mensagem presbiteriana é cada dia mais atual, contribuindo para o fortalecimento da fé, da esperança, para a idealização do mundo mais justo e solidário. E aqui muitos citaram o acontecimento na França. Aqui nós temos nos reunidos, de vez em quando, com alguns irmãos e tratando justamente do tema liberdade religiosa. Tivemos há pouco tempo, junto com o nosso irmão e deputado federal Leonardo Quintão, numa assembleia em Nova York, onde parlamentares do mundo inteiro tratavam justamente desse parágrafo que eu estava falando aqui. Como a gente tornar um mundo mais justo e solidário sem essas barbaridades que vimos nesse último final de semana. Nesse mesmo sentido, os valores morais e religiosos da Igreja não ficam só no discurso, mas também são coerentes com a prática, é o que acabamos de falar aqui. Os presbiterianos empreendem obras sociais em favor da população carente, fazem campanhas para arrecadação de alimentos, oferecem cursos gratuitos, contribuem efetivamente para a geração de emprego e renda. E aqui eu faço um parênteses nesse parágrafo. Não se trata de louvarmos o homem, não estamos aqui para louvarmos o homem, não estamos aqui para louvarmos o nosso próprio toco, mas isso aqui é importante dizer. Isso aqui é importante dizer para que os nossos governantes possam ter como exemplo do que essa instituição faz e saber da importância dessa instituição. E por que é importante falar isso? Quando eu visitei a Universidade Mackenzie ali em São Paulo, ouvi algumas histórias que em determinado momento o país, o Estado, o governante de plantão, praticamente surrupiou, praticamente se apropriou dos bens da igreja, dos bens da universidade e confiscou. Quer dizer, não via a importância do trabalho que fosse. Por isso que é importante a gente falar. Dizer dessa importância do trabalho da igreja, do importante trabalho que o Instituto Mackenzie faz. Não é para louvar, é para dizer, olha, o trabalho está sendo feito e ele é importante. Por esse motivo, tornaram-se conhecidos e admirados no Brasil e no exterior. Podemos imaginar que o missionário Simon Tom, que trouxe consigo as primeiras lições do reformador João Calvino ao desembarcar no Brasil, no longínquo ano de 1859, iria sentir-se realizado. Presidente Roberto, eu não tenho dúvida, se ele estivesse nesse momento aqui, ele estaria emocionado. Ao perceber que a semente plantada fez florescer a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando celebramos os 156 anos de fundação, é para aquela época que olhamos e vislumbramos quantas conquistas temos para exaltar. Todavia, não é demais dizer que a Igreja Presbiteriana continua sempre em renovação, cada vez mais fortalecida e vitoriosa em seu percurso de serviço ao próximo, conforme a vontade de Deus e em sua obstinada peregrinação da Igreja Bíblica, acolhedora das pessoas, presente na cidade e fomentadora da evangelização. Os presbiterianos conseguem aliar toda a sua história à pregação da tolerância religiosa. E este é um tema pelo qual eu, pessoalmente, tenho o maior apreço. Inclusive, sou membro da Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa e Ajuda Humanitária. E muito nos preocupa, neste momento, o conflito no Oriente Médio. Sobretudo a questão da Síria, cuja fragmentação do poder opôs diversas etnias, de diversos credos, todos envolvidos de modo interminável em um conflito sangrento e fraticida. Na religiosidade professada pela Igreja Presbiteriana, esse tipo de conflito não tem respaldo, porque o foco dos fiéis está na tolerância. O patrimônio da Igreja está nas obras sociais e no sistema educacional que criou a serviço do outro, do próximo. O Instituto Mackenzie é o braço da igreja para a educação e desde o início, quando recebi os filhos de escravos para estudar até os dias de hoje, vem cumprindo um papel de relevo nas ações de inclusão social, no desenvolvimento da educação do país e servindo como exemplo de gestão dos saberes e outros centros, a outros centros educativos do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade Presbiteriana Mackenzie no final do ano passado e fui muito bem recebido pelo presidente, Sr. Maurício Melo Menezes. E, aliás, quem me levou a nessa visita foi esse nosso amigo Rony Márcio, que acabou me apresentando o Maurício, então, pessoalmente. Na oportunidade, fui recebido, como disse, pelo presidente Maurício Melo Menezes e pelo reverendo Davi Charles Gomes, que me fez um tour, teve a paciência de passar o dia ali comigo, me mostrando toda a estrutura da universidade. Eles me guiaram uma visita àquela espetacular Ilha de Conhecimento, voltada à inclusão e à inovação, que são duas qualidades que gostaríamos de ver disseminadas por todo o ensino brasileiro. Portanto, a instituição Mackenzie é um símbolo a ser seguido. É um exemplo para inspirar novas conquistas de educação por todo o país. Conheci na universidade funcionários, professores, diretores engajados com as transformações sociais à sua volta. Pessoas de mente e coração abertos ao novo, trilhando o caminho da filantropia, da inclusão, do apoio à formação integral pela via da educação, do esporte e da cultura em conjunto. No meu entendimento, são as pessoas mais do que o complexo de edifício que tornam a escola presbiteriana bem-sucedida em seus propósitos. Não que os prédios não sejam importantes, aliás, uma maravilha. Fiquei encantado com a estrutura ali e está de parabéns, presidente. A história que conhecemos hoje de um centro de excelência começou a ser escrita em 1870, quando o casal de missionários Mary Annish e George Chamberlain criou a escola americana focada no exercício constante da inclusão social. Uma década e meia mais tarde, já seriam fundadas as faculdades de filosofia, comércio e engenharia, como vimos no vídeo e tantos outros falaram aqui. O Instituto parece vocacionado para estar à frente do seu tempo. Além de ser a casa de um dos mais antigos centros de estudos voltado à engenharia, de ter dado origem ao primeiro curso de arquitetura de São Paulo, bem como aos primeiros cursos de química industrial, de engenharia química, entre vários outros, e de ter registrado a primeira experiência oficial de cotitulação internacional, tendo a University of State of New York como entidade associada ainda no século XIX. Percebam, senhoras e senhores senadores, que há mais de 120 anos, o sistema Mackenzie já estava em estreita colaboração com a escola de outros países, enquanto o nosso Ministério da Educação, até os dias de hoje, tem forte resistência aos títulos obtidos no exterior. O que, a meu ver, é contrário à tendência de internacionalização das instituições e mundialização do conhecimento. Nossas escolas não deveriam ser isoladas desse importante intercâmbio com o exterior. Ao contrário, o contato deveria ser estimulado. Para finalizar, após esse ligeiro panorama histórico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mantida sob a égide do Instituto Mackenzie, quero uma vez mais agradecer a todos os fiéis presbiterianos pelo dispendioso e pertinaz esforço de construção de um país melhor. Nós aqui no Congresso compartilhamos dessa luta diária contra o obstáculo ao desenvolvimento do país em benefício das pessoas. E pelo transcurso da data comemorativa de sua fundação, a Igreja Presbiteriana no Brasil e o Instituto Mackenzie recebem esta justa homenagem, razão por que parabenizo as duas instituições nas pessoas de seus líderes, de seus professores, colaboradores, alunos e fiéis pela continuidade das realizações acadêmicas e sociais dessas instituições sesquicentenárias. Parabéns pela história e muito obrigado pela colaboração que presta à sociedade brasileira.